InovaCast, o seu canal de notícias de inovação.
Olá, seja bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. Hoje nós vamos conversar sobre a ISO 30401, uma norma de gestão do conhecimento. Quem vai falar com a gente é o Juliano Keller, ele que é um dos maiores especialistas nesse assunto aqui no Brasil. Seja bem-vindo, Juliano. Prazer estar aqui com você. Obrigada por aceitar nosso convite.
Estou aqui, Marília. Beleza. Que bom estar com vocês. Muito bom.
Legal. Bom, de onde surgiu essa norma? Queria que você contasse aí um pouco o histórico dela e o seu histórico com ela.
Sim, perfeitamente. Bom, gestão do conhecimento já é estudada há mais de 20 anos, né? Então, nós temos bibliografias extensas aí, se a gente for procurar nas bases de pesquisa, há mais de 20 anos, né? E vários frameworks foram criados ao longo dos anos, né? Especialmente lá na Ásia, né? China, Índia, por lá, tem muitos modelos que foram criados. A ISO começou a perceber que essa tendência, né, de nós falarmos sobre gestão do conhecimento nas empresas, ela estava em alta. E aí ela acabou gerando a ISO 30401 agora em 2018, final de 2018 ela foi editada, né? Ela ainda não tem tradução para o Brasil, ela está disponível no site da ISO para compra, né, para quem quiser, acho que vale a pena olhar lá. E assim aconteceu. Então, dentro de uma necessidade que a própria ISO, os países que a compõem, estabeleceu que, além da gestão da qualidade, né, tentando fazer uma trilha aqui, Marília, além da gestão da qualidade que a gente já conhece há tantos anos, eu preciso de gestão do conhecimento como um degrau a mais para que eu chegue num degrau superior de gestão da inovação. Então, eu diria que a ISO 30401 ela está nesse meio, né, desse degrau. Eu estou com a 9000, eu já tenho a 9000, Juliano, legal. Um degrau acima seria a gestão do conhecimento e logo acima eu preparo, se tiver foco, se tiver eco na minha empresa, para uma 56002 que vocês tanto conhecem, né, de gestão da inovação. Então, é nesse sentido que eu vejo que ela está inserida. O meu histórico, né, na gestão do conhecimento aconteceu academicamente, né? Veja só como as coisas acontecem. A gente está em empresa todo dia, mas foi na academia que eu acabei conhecendo ela. O professor Neri dos Santos, lá da UFSC, acabou me da Universidade Federal de Santa Catarina, onde eu tenho um doutorado fazendo lá. Ele acabou me apresentando a norma em 2019. Eu adquiri a norma lá do portal da ISO, a gente acabou traduzindo e compartilhando aí com algumas pessoas. E aí eu fui atrás do conceito, fui atrás da origem, de como é que a gente pode fazer, de como é que é isso, Que tipo de requisitos estão inseridos nela. E nós temos um case atual, né? Atualmente tem uma empresa que está fazendo isso conosco, que está em processo final agora de adequação para receber certificação agora em junho. Então, o histórico veio da academia, né? E veio também dos meus 20 anos aí de processo de certificação e de adequação de empresas a 9000, 14, 45 e outras tantas normas que a gente trabalha por aqui.
E você que está no dia a dia das empresas, como é que você identificou aí essa necessidade de fazer gestão do conhecimento? Onde é que as empresas estão errando nesse assunto?
Então, né, nós temos vários caminhos que a gente pode pensar para responder essa pergunta. Um deles é o seguinte, nós temos pessoas nas empresas que elas vêm e vão, né? Se a gente for pensar no tempo que cada pessoa permanece em uma empresa hoje, né, tem estudos para isso. Às vezes as pessoas estão por 2 anos, né? Às vezes tem gente que fica 6 meses, às vezes tem gente que fica 6, 7 anos. E nós viemos de uma cultura anterior, dos nossos pais, talvez, de pessoas que ficavam 30 anos numa mesma organização, né? E existe conhecimento dentro dessas pessoas. E eu passei a aprender, Marília, e isso é um paradigma que às vezes quem trabalha com gestão da qualidade não percebe, e eu não percebia, que a padronização, né, que a gente apregou nas empresas, por mais que a gente consiga detalhar um padrão, detalhar um POP, um procedimento, uma instrução de trabalho, você não consegue 100% daquilo que você está realmente fazendo, né? Você precisa de outras ferramentas para compartilhar conhecimento. E aí sim começa a ter bastante eco a gestão do conhecimento. Eu diria hoje em dia que a média dos padrões das empresas por aí repassam 40, 50% no máximo de conhecimento para um outro colaborador que vai entrar no lugar, por exemplo. E os demais 50% ficam aonde? é o jeito de fazer que não está colocado, é o nível de detalhamento que as empresas escolhem, que acaba sendo básico demais. E isso precisa ter outras ferramentas, eu preciso ter mentoria, eu preciso ter algum momento de aprendizagem, eu preciso ter alguma trilha de conhecimento que esteja acontecendo na empresa. Uma outra situação, às vezes, é por cargos mesmo, né? Quantas empresas nós nos deparamos que, às vezes, você tem um gestor, um diretor, um supervisor que ele precisa deixar alguém no seu lugar ou até preparar alguém para o futuro, né? Nessas matrizes de versatilidade ou de polivalência que a gente procura fazer nas empresas quando a gente foca em gestão do conhecimento, a gente consegue perceber certinho numa vertical quantas pessoas conseguem fazer uma determinada função dentro de uma empresa. Quanto mais versátil nós formos, mais competitivos, menos dependentes de férias, de COVID, né, e de outras tantas coisas que afastam pessoas das organizações hoje, inclusive até de uma saída, como eu comecei a falar, de as pessoas ficarem pouco tempo, muitas vezes, nas organizações. Quando eu começo a tratar isso e gerir efetivamente esse tema, aí sim eu começo a entender por que que gestão do conhecimento é tão importante. E eu diria ainda que tem mais uma vertente, que é o fato de que naturalmente, e aí tomara que você que nos ouve aí não seja assim, a gente não compartilha conhecimento. Nós temos, às vezes, um quezinho de segurar o conhecimento, né? Quando eu digo nós, eu digo a maioria das pessoas, e as pessoas têm um pouco de dificuldade nesse sentido, por ainda achar no seu íntimo que é isso que segura as pessoas dentro de uma empresa, e nós já sabemos que isso não é verdade, né? Quanto mais eu compartilho conhecimento, mais eu entendo, mais eu ganho, mais eu tenho visibilidade e assim por diante. Quando as pessoas começarem a perceber isso dentro das organizações, talvez essa cultura da gestão do conhecimento também possa dissipar.
Você acredita que a norma, de alguma forma, ajuda na questão da preservação da memória empresarial?
Sem dúvida, né? Sem dúvida, a gente consegue registrar isso de alguma maneira, né? A norma fala em armazenar e manter o conhecimento, então eu tenho que ter requisitos para isso, né? Hoje nós temos sistemas, temos grandes big data e outras formas, vamos dizer assim, de a gente conseguir reunir memória das empresas. Isso pode acontecer tanto em procedimento. Hoje, né, nós usamos muitos vídeos, né, para a gente conseguir mostrar para as pessoas como elas devem, de repente, utilizar uma determinada ferramenta na empresa, ou se postar, ou qualquer. Bom, um vídeo de integração de novos colaboradores não deixa de ser um vídeo que garanta que eu tenho memória lá dentro e que eu consiga receber uma pessoa nova em cima de algumas premissas, alguns requisitos. Isso é legal a gente perceber, que a gente tem um aparato de ferramentas para gerar essa memória que você acabou de dizer.
Bem interessante. E para quem deseja fazer um processo de implementação, né? Como é que a gente poderia olhar o pós, né? Se a gente tirasse uma fotografia antes da implementação da norma e depois, que diferenças a gente vai ver? Como é que a empresa vai implementar e gerir essa norma na prática ali no dia a dia?
Nessa experiência que a gente teve agora, eu vou falar dela um pouquinho porque ela é bem recente, né? Então, assim, ó, a empresa não tinha procedimentos ainda, não tinha práticas de gestão escritas. Então, a gente acabou optando por fazer uma nova e conjugada. Então, para você que está nos vendo aqui, tem 9.001 já implementada na sua empresa, a 30.401 ela vem muito bem a calhar porque ela vai complementar uma série de coisas. Então, a gente acabou fazendo a 9 também, porque a gente entendeu que precisaria padronizar processos primeiro, de uma forma responsável, vamos dizer assim, para gerar conhecimento. O que que eu vejo nessa empresa hoje, né? Especialmente isso que eu te falei, dessa questão da cultura da gestão do conhecimento, essa questão da cultura do compartilhamento do conhecimento. A gente conseguiu fazer com que as pessoas entendessem que nós vamos ter momentos programados dentro de um plano de capacitação, de um plano de treinamento, para a gente repassar conhecimento e assim por diante. Nós fizemos um inventário de conhecimento nessa empresa, né? Então, estabelecemos conhecimentos atuais que precisavam ser compartilhados e estabelecemos novos conhecimentos em cada processo. Então, imagina, em cada processo de uma organização, a gente tem um inventário de novos conhecimentos, de o um gestor se perguntar que conhecimentos eu não tenho na minha equipe e dentro do meu processo que eu preciso adquirir. Eu vou adquirir isso com capacitação, com consultoria, com visita a parceiros que tenham aquela solução que eu não tenho, ou de repente alguma mentoria ou alguma outra ferramenta que eu tenha para adquirir conhecimento. Então, a gente acabou tendo lá um plano que numa empresa pequena, né, deu lá 7 ou 8 páginas de novos conhecimentos a adquirir. E quando a gente concluiu esse documento, a gente ficou impressionado com a quantidade de conhecimentos que nós não temos. E a empresa é próspera, a empresa é interessante, a empresa tem lucro, está tudo certo, né? Mas ela olhando para frente, olhando para tudo aquilo que o cliente dela exige dela no futuro, ela começa a perceber que ela tem uma gama de conhecimentos que não existem lá dentro, né? E assim bate um certo apavoramento no primeiro momento, quando esse diagnóstico acontece. Mas é muito interessante o fato de você ter, eu diria assim, pensando no pós, né, a tratativa do inventário de atuais conhecimentos que eu preciso compartilhar ali dentro para fazer com que as pessoas consigam ter polivalência e versatilidade, como eu te falei, e esse outro nicho de ter novos conhecimentos que eu preciso, vamos dizer assim, angustiadamente, se essa palavra existe, é buscar formas para fazer com que esse conhecimento seja inserido na organização. Né? E aí tem todo um plano para isso. E esse plano, eu diria, pensando assim no coração do requisito ligado à gestão do conhecimento da norma, é isso que vai ficar principalmente para ela. Além disso, né, Marília, é importante lembrar o seguinte, a 30.401 ela está na mesma plataforma das demais ISO. Né? Então ela começa lá no requisito 4 de contexto da organização e vai embora. Né? Então tudo que você tem numa 9, tudo que você tem numa 14, numa 45, numa 56.002 e assim por diante, você também tem na 9, na 30.401. Então, você vai ter um mini plano estratégico lá no contexto da organização para analisar fortalezas, fraquezas, oportunidades e ameaças à luz da gestão do conhecimento. Né? Você vai migrar a tua política. Né? No requisito da política tem algumas coisas novas na 30.401 que eu acho interessante, né? Como o aumento do envolvimento das pessoas, de você mostrar para cada um qual seria o seu papel em gestão do conhecimento, né? Eu vejo que isso também é legal. Lá no 7.2 de competência, para quem conhece bem as normas, né? Tem lá requisitos que falam especificamente sobre gente que produz conhecimento, compartilha conhecimento, entrega conhecimento. Então, são requisitos que têm uma pitada de gestão do conhecimento em cada um deles. E, claro, o requisito 4.4 e 4.5, que esses são os mais, vamos dizer assim, diretos em termos de gestão do conhecimento. O 4.4 fala de sistema de gestão do conhecimento e o 4.5 de cultura. Então, são os dois que as empresas acabam ficando no pós como ações. Né? Eu diria que, para aquele que for manter um sistema de gestão do conhecimento ativo, ele vai ter que fazer aquela mesma lista que, no final de uma implementação de norma, a gente sabe que vai ficar uma série de tarefas de manutenção, né, de um sistema de gestão e que precisam ser diariamente regadas, diariamente mantidas.
Muito interessante. E pelo que você está dizendo, conhecimento tem muito a ver com comunicação, né? Porque a gente precisa transferir aí esse conhecimento por meio da comunicação. O que a norma traz nesse aspecto?
Muita coisa, muita coisa. Na verdade, assim, ó, tem um requisito de cultura, de cultura de gestão do conhecimento, que é o 4.5 que eu acabei de falar. Tem até um anexo C na norma que fala exatamente da cultura de gestão do conhecimento e dá uma série de dicas para as empresas para que elas, previamente, eu diria assim que, sabe aquela história da base da pirâmide? Né? A gente precisa conversar tanto com dirigentes, quanto com gestores, quanto com colaboradores, para que as pessoas entendam, né? E como está na moda falar, para que faça sentido na cabeça de todos que gestão do conhecimento é importante na minha organização. Né? Eu preciso verificar quais conhecimentos eu já tenho e compartilhá-los. É assim, é uma sede disso. Né? Eu preciso gerar essa sede lá dentro. E aí, como você colocou, como a comunicação ajuda nisso? Olha, nessa empresa, por exemplo, que está praticamente pronta para receber auditoria, nós calibramos muito nas reuniões rápidas, né? Nas reuniões relâmpago, nessas reuniões que na indústria a gente chama de DDS e assim por diante, né? Então, nós tínhamos reuniões rápidas 2 vezes por semana sobre temas diversos de gestão e que envolvia também gestão do conhecimento, para que as pessoas entendessem, para que aos poucos, no conta-gotas, eu gosto muito das reuniões rápidas, porque a gente não polui demais, né, com treinamentos longos, essa coisa toda, mas a gente começa a dar insights, a gente começa a dar um artigo para o pessoal ler, a gente começa, dependendo do nível que as pessoas têm, ou a gente simplesmente ensina, poxa, usando exemplo pessoal, né, o quanto a gente consegue melhorar a cultura de um filho transferindo conhecimento, o quanto eu consigo melhorar, de repente, a cultura de um amigo, de uma pessoa, o quanto eu sou melhorado convivendo com alguém que tem alguma coisa melhor do que eu. Eu gosto muito de quando a gente fala de gestão do conhecimento, a gente acaba usando exemplo pessoal para que as pessoas que estão nas organizações entendam que isso faz sentido, né? Existe a comunicação que você falou, ela é muito verdadeira e é muito importante nesse processo, porque as pessoas vêm com uma carga de cultura, normalmente, nas empresas que eu tenho percebido, de que, pô, mas o que a empresa quer com isso? Por que eu tenho que transferir conhecimento? E isso é uma barreira, né? Então, na verdade, nós precisamos tirar essa barreira. Em qualquer literatura que fale sobre cultura de gestão do conhecimento, fala em muita comunicação. Fala o seguinte, olha, você precisa mostrar para a tua equipe que tem um ambiente de confiança. É o que as pessoas acabam escrevendo, né? O que os autores acabam falando. E é exatamente isso que a gente vê na prática. Eu preciso gerar um ambiente de confiança. Do mesmo jeito que eu tenho que ter um ambiente de confiança para dar e receber feedback lá com o meu líder, né? Pensando em prática de gestão de pessoas e assim por diante, eu preciso que as pessoas entendam que quando eu compartilho conhecimento, eu não vou perder espaço, né? Eu vou ganhar espaço, né? Quantas empresas, eu falo isso nas nossas reuniões rápidas lá, né? Quantas empresas a gente está que às vezes tem uma função que eu preciso ascender, né? Eu preciso, de repente, contratar alguém para uma função melhor, uma função de coordenação, de supervisão, de liderança, e eu tenho alguém ali embaixo, eu tenho alguém na minha planta de organograma que poderia assumir esse negócio. Só que ele é tão importante naquela função de operação, de assistente, de analista que ele está, que ele não consegue ascender. Né? A gente vai vestir um santo e desvestir outro, como a gente fala na gíria empresarial. Né? E nós não conseguimos fazer com que aquele fulaninho que está ali embaixo no organograma, que ele acenda. Por quê? Porque ele não transferiu o conhecimento, pobrezinho. Né? E ele vai perder a oportunidade de crescer dentro de uma organização. E é assim que a gente cresce. A minha angústia sempre, a minha luta, é para mostrar para o colaborador, para mostrar para quem às vezes tem dificuldade de transferir conhecimento, de que é desse jeito que a gente cresce. Né? Se nós não deixarmos as pessoas prontas, eu não vou crescer. Só que ainda tem uma gama de pessoas que não conseguem fazer isso. Então, haja mentoria, haja reunião rápida, haja capacitações A, B ou C, vídeos, sei lá, e todo o aparato que a gente tem dentro de capacitação para fazer com que as pessoas entendam que isso é importante.
Inclusive, eu percebo que tem muitos líderes que acabam até se orgulhando de dizer, se eu tirar férias, essa empresa vai à falência, se eu morrer, isso aqui vai acabar, né? Tem um certo orgulho de mostrar que a empresa depende dele. Na verdade, isso é um verdadeiro fracasso, né?
Exatamente, né? Então, assim, tem muita gente, isso você lembrou muito bem, tem muita gente que pensa dessa maneira e é lamentável. O que a gente tem que fazer? A gente tem que ir aos pouquinhos. Aí, assim, né, usando o teu exemplo, convence-se uma pessoa dessa com um bate-papo como o nosso, que gestão do conhecimento é importante? Não se convence. Né? Haja comunicação, haja exemplo pessoal, né? Haja entender, tentar entrar em alguma área da vida dele. Aquilo, realmente, aquilo que o Juliano falou fez eco. E aí vai descobrir. Num ambiente onde você tem 50, 100, 200, 1000 pessoas, às vezes, com culturas diferentes, com educação diferente, com origens diferentes, e a gente precisa, como eu brinco, tocar no coração de cada um para que o conhecimento seja compartilhado. Senão, a gente acaba ficando na mesma situação. Então, é um desafio, e é um desafio bonito, né? Eu tenho estado há pouco tempo com a Norma, mas são 2 anos de apaixonar e de saber o quanto isso tem fundamento nas organizações. Eu, dia após dia, mesmo às vezes trabalhando com outras normas ou até trabalhando com gestão estratégica ou outras áreas que a gente trabalha por aí, a gente percebe que ali tem um gap de conhecimento. Ali alguém deixou de compartilhar, mas esse conhecimento nós não temos e ninguém está olhando para isso. né? Nós vamos esperar o concorrente, ou vamos esperar o chinês, ou vamos esperar sei lá quem fazer, e a gente vai ficar aqui em berço esplêndido. E ninguém, e não existe um insight, não existe um sistema, pensando assim, né, que oriente a empresa de olhar para esse gap, né? Então, talvez essa seja uma forma que também quem nos veja agora entenda como o conhecimento é importante. Você tem gaps de conhecimento o tempo todo, né? No âmbito estratégico, no tático, na operação, e a gente fica naquela. E aí? Né? Contrato uma consultoria em máquinas para me ajudar, por exemplo, no conhecimento que eu não tenho de manutenção de máquinas, eu tenho que pagar alguém que a cada vinda de um especialista custa X milhares de reais na minha empresa. Talvez eu desenvolvendo conhecimento lá dentro e usando um assistente de manutenção, eu consiga reduzir isso. E eu consigo, inclusive, parar menos, né, aquele equipamento que dependia de uma manutenção externa. Então, gap simples, Marília. A gente, às vezes, não consegue perceber que eles existem e que nós podemos tratar de uma outra maneira que não aquela que, habitualmente, a gente costuma tratar.
Uhum. E eu imagino que o desafio ele seja maior de acordo com o número de colaboradores que a empresa tem, né? Tem até algumas... pesquisas que mostram quando uma empresa tem até 5 funcionários, né, alguém simplesmente falar, né, ali naquele ambiente já é suficiente. Quanto maior o número de pessoas, maior a necessidade de processos. Uma das coisas que a gente tem percebido aí, principalmente na área de inovação, é que muitas vezes a gente tem pessoas que, na maioria das vezes, estão até sentadas próximas, né, num período aí pré-pandemia, né, então estavam ali geograficamente muito próximas, e que estavam trabalhando em ideias muito parecidas, só que uma não fazia a menor ideia do que a outra estava fazendo. Como é que a norma ela pode ajudar, né, nessa cultura aí de comunicação interna, de alinhamento, para que a gente poupe esforços, né? Porque se eu tenho duas pessoas trabalhando em ações parecidas, provavelmente elas vão cometer erros muito parecidos e aquele caminho poderia ter sido encurtado, né?
Eu vejo que isso agora, né, com home office e tudo mais, é extremamente desafiador. Uma situação que você levantou, né, que é a questão da quantidade de colaboradores, sim, isso tem eco, mas eu também vejo o seguinte, faz aí uma tabela mental, de repente, cruzando o número de colaboradores versus cultura. Porque, por exemplo, assim, agora eu vou te falar uma coisa que é observação, isso não está nos livros. A gente percebe que empresas de serviços no sentido de TI, as startups, as empresas que estão mais à frente, elas já vêm com uma cultura de compartilhamento e de comunicação e de conhecimento maior do que as empresas mais conservadoras, né? As indústrias que nos vêm aqui, que não me batam, né? Mas a gente tem um pouquinho mais de dificuldade na indústria para fazer isso hoje. O desafio me parece maior, né? Sobre ferramenta, Marília, isso é uma coisa que nós vamos evoluir muito ainda, porque a gente ainda é muito frágil em termos de compartilhamento de projetos e tudo mais, especialmente agora com as pessoas trabalhando home office. Né, um cliente nosso aí tem 400 e poucos colaboradores numa empresa de software e, sei lá, né, não vou aqui mentir, mas talvez 380, 390 devem estar em home office. Né, e aí como é que faz? Para a gente olhar, por exemplo, um painel em algum lugar que fale dos projetos que estão em andamento, quem é que está tocando esses projetos, né? A gente fazia muitas vezes esses painéis no passado fisicamente aí num painel de parede, né? Hoje em dia a gente precisa fazer esses painéis nos nossos Trellos e em outras ferramentas que existem por aí para que compartilhemos, né, o que está acontecendo na empresa. Então, se esse gap que você falou de, por exemplo, o colega está aqui trabalhando num determinado projeto e o outro colega está do lado, ou então está em casa, trabalhando num projeto similar, eu tenho que ter uma ferramenta que todos vejam, né, e que seja painel, né, que seja um painel onde eu possa pesquisar por tema, onde eu possa, de repente, digitar uma palavra-chave e conseguir chegar a algumas pessoas que tenham, de repente, demandas similares às minhas. Agora, isso parece simples, alguém pode dizer assim, mas isso é uma ferramenta simples, né? Sim, é uma ferramenta simples, tu coloca o painel lá e tudo mais, e o povo vai usar, né? Aí a gente tem que fazer alguma coisa, ter alguma outra ferramenta que conduza, para não dizer forçar, né, a eles usarem, né? A gente controlar acesso de quem foi lá e consultou, e se a ferramenta está tendo realmente sentido. Tem que ter alguma coisa que o usuário veja fundamento. Então, nós vamos inserir bibliografias comuns, vamos inserir projetos comuns lá dentro para que seja mais fácil de alguém possa, de repente, utilizar aquilo, aquele conhecimento que já foi produzido na empresa. Mas essa história volta na ideia da memória, né, que você falou no início, né? Quando eu tenho uma ferramenta que una isso, então, se eu tenho, por exemplo, um ERP na empresa, que todos os projetos dela estejam organizados naquele ERP e que a busca de projetos similares seja fácil pelo usuário, né? Claro que isso vai ser bem importante. Numa indústria agora, atualmente, né? E aí, assim, ó, eu não estou fazendo gestão do conhecimento lá, mas o tema vem. Existe uma, eles fazem máquinas especiais, né, para clientes, são máquinas customizadas, equipamentos de maior porte e tudo mais para um determinado segmento, e a gente sabe que nós precisamos organizar todos os projetos, todos os desenhos de máquina. Por quê? Porque ao longo dos 25 anos de trajetória dessa empresa, diversos projetistas trabalharam lá, todos com metodologias diferentes. Então, a gente precisa buscar todos esses projetos agora e tentar, inclusive, unificar para que reduza a quantidade de componentes comprados, né? Reduza custo até no momento da produção e facilite a comunicação com a produção. Então, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu vou ter que fazer um esforço enorme de juntar todos os projetos que foram produzidos ao longo desses 25 anos e ir catalogando de uma maneira padronizada e já ir alterando esses projetos para que isso possa acontecer a partir de agora com um pouco mais de racionalidade, né, de racionalização. Então, tem algumas ferramentas aí, mas assim, ó, essa questão do projeto que é feito pelo fulano e o cicrano não está a par, aí é algo que a gente vai evoluindo demais, até sabendo como é que o trabalho home office vai evoluindo no mundo, né? É por aí.
E assim, eu sempre digo, né, que as pessoas são o grande cerne de tudo isso, né? As ferramentas são meios, são possibilidades, mas a cultura continua comendo a estratégia logo no café da manhã, né? Se a gente não trabalhar as pessoas, não há ferramenta no mundo que dê jeito, né?
E a 30.401, nesse ponto, ela é muito clara, né? Quando eu falo desse requisito de cultura de gestão do conhecimento, ele não está no topo da norma, porque a norma está organizada da mesma forma que as outras ISO, mas ele deveria estar no topo da preocupação de uma empresa que quer começar uma trilha, uma trajetória em gestão do conhecimento. Você está coberta de razão. Isso não é jargão, né? A gente costuma em consultoria ter alguns jargões, de dizer que as pessoas são importantes e tudo mais. Mas nessa linha aí de gestão do conhecimento, inovação, comunicação, é gente, né? É gente. Nós precisamos gostar de gente, como eu tenho falado. Eu preciso saber que as pessoas são diferentes e elas precisam ser tratadas de maneira diferente. Eu preciso saber como é que naquele senhor que a gente falou antes, que se vangloria que ele volta das férias e está tudo por fazer, né? Porque ele é o master, ele é o top, ele é o melhor, né? Como é que eu vou chegar no coração dele? E certamente a estratégia para chegar no coração e no cérebro dele, para que ele entenda que isso não é legal, que isso não é motivo de vanglória, né? É diferente da estratégia que eu vou usar com um menino de 18 ou 20 anos que está no seu primeiro emprego, ou que está num processo de estágio, ou que está num trainee de qualquer organização que a gente trabalha. Então, esse é o desafio. Não existe uma mesma pílula, né? A cultura de gestão do conhecimento, a cultura de comunicação, como você colocou também, que tem tudo a ver, ela tem várias vertentes. Eu posso ter várias formas para chegar nas pessoas. E esse é o nosso desafio.
Muito legal. Juliano, super obrigada pela sua participação. Para a gente encerrar, eu gostaria que você comentasse aí um pouco de como é que está a 30.401 no mundo, né? Você colocou aí que o Brasil está prestes a conseguir a sua primeira certificação, a primeira empresa a conseguir esse título. Mas no mundo, de que forma essa norma vem evoluindo?
Vamos dizer assim, como eu te falei, os primeiros frameworks de gestão do conhecimento, eles vieram da Ásia, né? Então, na Ásia, nós temos um eco bem maior. Pesquisadores e tudo mais daqueles países, né, da China e da Índia especialmente, trouxeram já para as pequenas empresas, né, tem framework específico para pequena empresa, né, em lugares onde tem uma carência social maior e tudo mais. Eles trabalharam bastante esse tema nos últimos tempos lá, né? Então, lá nós já temos certificações, né? Naquele ambiente asiático, que é o ambiente onde o conhecimento emerge hoje para o mundo, né? Não é por acaso que tem universidades americanas que tiveram foram quase loteadas por chineses nos últimos tempos e foram habitadas quase que integralmente por chineses. Eles vão para os Estados Unidos, eles vão para grandes centros e levam conhecimento para lá. Então, nós temos conhecimento de empresas na Ásia que estão certificadas. Há outras empresas em alguns outros centros do mundo, né? Mas ainda é embrionário. Né? Por que que é embrionário, Marília? Essa é a primeira pergunta, essa é a pergunta que alguém poderia fazer. Porque ainda é um tema que ele parece, num primeiro momento, que ele é difícil de gerir, né? Por ser abstrato. A qualidade, né, como a gente conhece há tantos anos, que ela vem da inspeção, que ela vem do checklist, que ela vem disso aí, as pessoas acabam entendendo um pouco melhor. Então, essa geração, a partir de agora, e é como você falou, acho que a partir de uma primeira certificação, de uma segunda, de uma terceira aqui no Brasil, talvez as pessoas comecem a entender que eu consigo gerir conhecimento, né? E nós falamos na academia, aí, nós falamos na bibliografia de um modo geral, que, claro, as pessoas são super importantes na empresa, mas o que das pessoas é importante? O que das pessoas é importante é o conhecimento. Então, se a gente forçar um pouquinho a barra, né, o conhecimento é o ativo mais valioso das organizações. Então, quando isso realmente for entendido por todos, aí sim a gente vai começar a ter gestão do conhecimento em pequena empresa, em grande empresa, em indústria, em serviços, em startups e assim por diante. E é esse o desafio que eu vejo de nós, vamos dizer assim, sermos propulsores disso, né? E quando nós percebemos, provavelmente, né, com muita certeza, daqui a 20 anos nós teremos diversas certificações 30401 ao longo do mundo, né? Muitas têm acontecido já no mundo, mas mais, como eu te falei, lá no mercado asiático, lá na China, na Índia, que são precursores desses modelos, desses frameworks que a gente estuda por aí.
Há um longo caminho aí a ser percorrido, né? Aqui na Palas a gente adota o framework da ISO 30401, então é algo que já faz parte do nosso dia, tudo aquilo que a gente faz, existe a preocupação de deixar um registro, porque pode ser que amanhã ou depois a gente não esteja mais aqui, mas a empresa precisa continuar, né? Então tem uma questão aí de perpetuidade do negócio também, né?
Não tenha dúvida, essa é uma vertente importantíssima, né? A gente pensar que o CNPJ é bem maior que o CPF, como eu falo sempre.
Sem sombra de dúvida.
Então o CNPJ precisa persistir ao longo do tempo.
É isso aí. Juliano, muito obrigada pela sua participação. Hoje nós conversamos sobre gestão do conhecimento com Juliano Keller, ele que é um dos maiores especialistas na ISO 30401 de gestão do conhecimento. Se você quiser ficar com saudade aí, quiser saber mais sobre esse assunto, visite o nosso blog, tem até um artigo do Juliano lá, gestãopalas.com.br/blog, e continue aí seguindo a Palas nas mídias sociais, a gente está o tempo todo produzindo muito conhecimento sobre inovação. Eu fico por aqui, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!